Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco Pan-Americano para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2011. A áudio e os slides desta teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, www.panamericano.com.br/RI. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. José Luiz Accar, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. José Luiz, pode prosseguir.
Bom dia. Gostaria de agradecer a presença de todos na teleconferência de divulgação dos resultados do Banco Pan-Americano e suas empresas controladas no segundo trimestre de 2011. O banco encerrou o trimestre com ativos totais consolidados de R$ 12,15 bilhões. A originação de ativos de crédito teve produção média mensal consolidada de R$ 536 milhões no primeiro semestre de 2011, sendo que 88,2% desta produção veio das diversas modalidades de crédito a pessoas físicas. Entre elas, destaca-se o financiamento de veículos leves, motos, caminhões e utilitários em geral, que continuou sendo o principal segmento de atuação do banco, seguido pelo crédito consignado, crédito pessoal e CDC. Nossa estratégia para esses mercados busca ampliar nossa participação em veículos novos e crédito consignado, melhorando a relação entre risco e retorno da carteira. No outro segmento onde pretendemos crescer é o de crédito a pessoas jurídicas, onde foram concedidos financiamentos num total de R$ 339,7 milhões no primeiro semestre. Nossa atuação nesse mercado vem sendo amplamente reestruturada, com medidas como a ampliação da equipe, a revisão de todo o processo de originação, aprovação e formalização dos contratos e suas respectivas garantias. Na área de cartões de crédito, foram emitidos 478 mil novos cartões ao longo do primeiro semestre, entre titulares e adicionais, tanto na bandeira Visa como Mastercard. Nossa base de contas cresceu 8,8% no semestre, atingindo 2,37 milhões de contas, com cerca de 3,49 milhões de clássicos emitidos. O valor transacionado com os cartões de crédito somou 1,5 bilhão no semestre. Os recursos captados somaram 10,2 bilhões de reais no final de junho de 2011, auxiliados pela melhor percepção de risco decorrente da nova composição acionária. Temos praticado taxas competitivas de mercado na emissão dos novos certificados de depósito a prazo e adotado uma política proativa de redução dos custos de captação. Nesse sentido, o Pan-Americano exerceu em julho sua opção de resgatar antecipadamente a totalidade da emissão de notas subordinadas com vencimento de 18 de julho de 2016, num valor total do principal de 125 milhões de dólares. Por fim, cabe destacar, como nós temos anunciado, que diversas medidas têm sido tomadas pela administração para a revisão dos padrões internos de governança, gerenciamento e controle, incluindo a entrada em operação de novos sistemas, o aprimoramento dos modelos de avaliação e aprovação do crédito, assim como a revisão completa dos processos de controle, formalização e cobrança. Essas medidas buscam criar condições consistentes para o crescimento futuro das nossas operações em bases mais eficientes. Adicionalmente, houve remanejamento e readequação de equipes, com incorporação de novos profissionais com experiência e reputação de mercado, segregação de várias funções e aperfeiçoamento de controles em diversas áreas, revisão dos contratos com fornecedores, além de outras ações para gestão mais eficiente de custos e melhoria operacional. Os efeitos dessas iniciativas serão percebidos de forma gradual ao longo dos próximos trimestres. O Pan-Americano apresentou no primeiro semestre de 2011 um lucro líquido de 50,6 milhões de reais no balanço consolidado. Merece destaque a constituição no semestre de provisão adicional para devedores duvidosos no valor de 45 milhões de reais. Em 30 de junho, o patrimônio líquido consolidado atingiu 1 bilhão 345 milhões de reais. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos e passo a palavra ao Willi, que vai apresentar os principais números do banco.
Obrigado, Akar. Bom dia a todos. Eu vou seguir a apresentação, cujo link foi enviado para todos no convite dessa teleconferência. Então, começando essa apresentação pela página 3, ela traz os principais destaques do trimestre, né? O lucro líquido consolidado foi de 50,6 milhões de reais no primeiro semestre, após o resultado negativo de 25,5 milhões de reais no segundo trimestre. Com isso, o patrimônio líquido ficou em 1 bilhão 345 milhões de reais em 30 de junho, com índice de Basileia de 12,44% e margem operacional de 124,3 milhões de reais. A carteira de crédito total somou 10,1 bilhões de reais no final do trimestre, comparada a 10,2 bilhões, uma diferença de cerca de 50 milhões de reais do primeiro para o segundo trimestre, mas houve nesse segundo trimestre um crescimento da carteira retida, e isso após a cessão de créditos no valor de 763 milhões de reais para a Caixa sem coobrigação, que foi feita em junho, já dentro do escopo do acordo operacional. Então, dessa forma, a pequena variação do saldo da carteira total é devida à liquidação normal que acontece da carteira cedida com coobrigação. Foi concluída em 27 de maio a aquisição pelo BTG Pactual da totalidade das ações de emissão do Pan-Americano que estavam sob a titularidade do Grupo Silvio Santos, conforme já foi amplamente divulgado. Foi empossada também em maio a nova diretoria do Pan-Americano, essa com membros indicados pelo BTG Pactual e pela Caixa, e com foco na reestruturação operacional do banco. Foi comunicado em junho o exercício da opção de resgate antecipado, como o Akar já mencionou, das notas subordinadas com vencimento em 2016, no valor de 125 milhões de dólares, e isso é parte das ações que estão sendo tomadas para a redução dos custos de captação. Essa operação de recompra foi liquidada em 18 de julho, agora já como evento subsequente ao exercício, e as notas já foram canceladas. A Fitch elevou o rating nacional de longo prazo do banco em 3 níveis, de A- BRA para duplo A menos BRA. E, por fim, as ações preferenciais do Pan-Americano registraram alta de 47,4% no primeiro semestre. Na página seguinte, a gente tem um quadro que mostra a composição acionária em 30 de junho, após a entrada do BTG Pactual no bloco de controle. E na página 5, nós apresentamos o nosso portfólio de produtos, que está bem estruturado para atender as principais demandas de crédito de pessoas físicas e cujo portfólio de produtos para pessoas jurídicas vem sendo ampliado. Página 6 traz as principais informações sobre os canais de distribuição do banco, com 259 pontos de venda, né? Presença ativa em 9.783 concessionárias de veículos, mais de 2 milhões de clientes ativos, 602 posições no call center, com mais de 5,5 milhões de ligações recebidas no segundo trimestre e 3,49 milhões de cartões de crédito emitidos, sendo 186,2 mil novos cartões emitidos nesse segundo trimestre. Na página 7, nós temos os principais itens das demonstrações de resultado. Eu acho que merece destaque nesse quadro, na comparação do segundo trimestre com o primeiro, o menor resultado de intermediação financeira, que é devido, sobretudo, ao menor montante de cessões de créditos sem coobrigação efetuadas nesse segundo trimestre. Cabe lembrar que o volume de cessões de crédito total, né, no segundo trimestre foi de 763 milhões de reais, comparado a um volume total de 4,2 bilhões no primeiro trimestre, sendo 3,7 bilhões de cessões no primeiro trimestre sem coobrigação. A página seguinte traz as principais informações sobre a carteira de crédito, que ficou praticamente estável no segundo trimestre, mesmo com a cessão de 763 milhões de reais sem coobrigação, sobre a qual acabamos de falar. Na página 9, nós temos a abertura da composição da carteira. Na primeira tabela, vemos que o financiamento de veículos continuou sendo o principal segmento de atuação do Pan-Americano, seguido pelo crédito consignado. Vale destacar também, na tabela de baixo à esquerda, o crescimento da carteira de crédito retida no banco. Ela cresceu de 3,4 bilhões para 4,122 bilhões de reais no trimestre. A pequena redução nas carteiras de créditos cedidos com coobrigação e para os FIDICs se deve ao fato de não ter havido novas cessões nessas modalidades no segundo trimestre, o que deixou apenas o efeito do movimento normal de liquidação das carteiras cedidas nos períodos anteriores. Já a captação de recursos, na página 10, sofreu redução em função da não renovação de operações de custo mais alto, como parte da nossa estratégia de redução dos custos de funding. Logicamente, seria possível elevar a base de captação desembolsando os recursos do acordo operacional, mas não nos parece razoável desembolsar esses recursos para aplicar no mercado interbancário com taxa de carregamento negativa, apenas para mostrar indicadores de liquidez mais altos. Então é importante notar que as linhas de cessão sem coobrigação, que estão reservadas, com volume muito baixo desembolsado, nos garantem não apenas um importante instrumento de liquidez, mas também uma forma eficiente de ajustar a base de capital. Na página 11, nós temos a demonstração de evolução do patrimônio líquido no semestre e a abertura do cálculo do nosso índice de Basileia e da margem operacional. Como dito anteriormente, o patrimônio líquido em 30 de junho foi de R$ 1.345,3 milhões e o índice de Basileia ficou em 12,44%, com margem operacional de 124,3 milhões de reais. Como eu acabei de falar, a gente tem no acordo operacional um instrumento importante de adequação da base capital, então acho que ficamos confortáveis também em trabalhar com índices de Basileia mais apertados em função da facilidade de ajustar esse índice a qualquer momento com a cessão de créditos sem coobrigação. Tabela da página 12 mostra os principais ratings atribuídos à companhia. Já foi mencionado antes que a Fitch elevou em 3 níveis a nossa classificação, de A- para duplo A-, mas vale mencionar também que todas as agências que haviam suspendido os nossos ratings após a divulgação das inconsistências contábeis em novembro de 2010, reavaliaram esses ratings no mês de junho, depois da mudança na estrutura de controle. Eles estavam aguardando essa mudança para fazer as reavaliações, e além da Fitch, a Moody's, que havia colocado o nosso rating em revisão em novembro para rebaixamento, manteve a classificação anterior, enquanto que a Risk Bank subiu o nosso índice de 10,25 para 10,95 nessas reavaliações que foram realizadas quase que simultaneamente. Por fim, na página 13, nós temos um gráfico que demonstra o desempenho das nossas ações no primeiro semestre, portanto, até 30 de junho. Isso, a essa altura, parece um passado ultra longínquo, né? Mas houve valorização de 47,4% no preço das ações no semestre. Nesse ponto, eu encerro a apresentação e passo a palavra de volta para as perguntas dos senhores.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Próxima pergunta, senhor Frederico Morris, da JP Morgan. Senhor Frederico, queira você, por gentileza, prosseguir.
Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Eu tinha duas perguntas. A primeira, eu queria saber, dentro da sua base de capital, quanto vem de crédito fiscal? E a segunda pergunta tem a ver com a margem. Você comentou um pouco sobre a margem que foi menor no segundo tri. Eu queria saber o que vocês estão vendo para os próximos trimestres. Vocês acham que essa margem volta num patamar acima de 20% ou fica mais perto de 12%? Como é que vocês estão enxergando assim, o futuro próximo da margem? Obrigado.
Frederico, bom dia. O Paulo Henrique falando. Em relação à base capital, o crédito tributário, em função até dos eventos recentes acontecidos no banco, tem uma participação importante. Nós temos créditos tributários no banco da ordem de 1,5 bi aproximadamente.
Bom, Frederico, aqui é o Vili. A sua segunda pergunta trata quais são as ações para melhoria da margem operacional, né? Bom, de um lado, como a gente chegou a mencionar, existe uma série de ações sendo tomadas para melhorar o custo médio de captação do banco, né? A gente, com a melhor percepção de risco em função da nova estrutura acionária, a gente já baixou bastante as taxas de captação. Agora, a nossa captação já está muito mais barata na margem, mas o efeito na média, ele demora mais, porque a gente ainda está carregando as operações realizadas no passado e que vão vencendo gradualmente. Vale destacar também aqui, como a gente já falou, a recompra das notas subordinadas com vencimento em 2016, então foram 125 milhões de dólares que eram muito caros, né? Essa emissão pagava cupom de 11% ao ano em dólar, ainda tinha o gross up do imposto de renda, então acabava saindo um custo muito alto para a gente então tirou esse custo da base de captação. E acho que, enfim, vamos ter
mesmo à medida em que o próprio acordo operacional for sendo desembolsado, isso já reduz o custo médio de captação e as outras iniciativas e a melhor percepção de risco. Então, isso é um lado da história. Do outro lado, a gente revisou todos os modelos de concessão e aprovação de crédito. A gente acha, já estamos com todos esses novos modelos em operação, e a gente acha que esses modelos vão, a nova produção que está sendo gerada sob esses novos critérios vai nos proporcionar níveis de provisão muito mais baixos do que os que foram feitos para a carteira originada no passado. Então, esse efeito talvez seja o mais importante de todos. E, por fim, a gente tem também uma série de ações que já foram tomadas e outras que estão em andamento para redução dos custos administrativos, ações muito importantes, foram renegociados absolutamente todos os contratos com fornecedores, houve readequação de uma série de custos administrativos e operacionais. Agora, essas medidas, elas também geram efeitos no tempo, né? Inclusive porque muitas dessas medidas, quando você faz o encerramento de um contrato ou quando você faz uma melhoria de sistema, elas geram até uma piora de custos na partida, né? E os resultados, eles são eles retornam no tempo. Então, claramente, para mim, não dá para usar essas margens que nós estamos praticando nesse momento como base para projeções futuras, né? Esse é um ano de reestruturação mais importante nesse trimestre e, claramente, essas margens que a gente praticou não são uma boa base de projeção para o futuro.
Perfeito, faz sentido. Se você me deixa, eu queria fazer um follow-on na primeira pergunta. O crédito tributário, você já acha que vocês precisariam de chamar mais capital para fortalecer o seu índice Basileia?
Frederico, o Paulo Henrique novamente falando, a gente acredita que nesse momento não. Nós temos uma margem operacional ainda de aproximadamente 125 milhões, o que daria para a gente aumentar o estoque da nossa carteira em aproximadamente 1,7 bilhão. Se nós considerarmos que a estratégia de negócio do banco passa por cessão de crédito e que a gente tem um acordo operacional com a Caixa que nos permite ceder 8 bi de créditos sem coobrigação, nós terminamos administrando o índice de Basileia e a necessidade de capital com base no modelo de negócios e cessão de crédito.
Perfeito, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. José Luiz Zaccar para as considerações finais. Sr. José Luiz, pode prosseguir.
Bom, eu queria agradecer a presença de todos nessa teleconferência de resultados do primeiro semestre. E como mensagem deixaria de que o banco vem andando dentro da nossa programação. Nós evidentemente sabíamos que teríamos que fazer essa reestruturação em todas as atividades do banco, quer seja na parte operacional como administrativa e de controles, e estamos seguindo nessa programação. A gente espera uma melhoria constante e gradual dos nossos números. Muito obrigado.
A teleconferência do Banco Pan-Americano está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.